fase do curso de jornalismo apresenta O Século do Rádio Brasileiro. O rádio surgiu no Brasil em 7 de setembro de 1922, na cidade do Rio de Janeiro. A primeira transmissão no país foi na inauguração da exposição do Centenário da Independência, com o discurso do então presidente da República, Epitácio da Silva Pessoa. Nesta ocasião, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Como alguém podia falar tão longe e ser ouvida tão perto? A empresa americana Westinghouse, responsável por trazer o rádio para o Brasil, espalhou nas principais cidades 80 receptores. A transmissão estava péssima, com má qualidade, o que fez com que o povo não demonstrasse muito interesse pelo rádio. Mas quem prestou atenção no que saía dos alto-falantes pôde acompanhar a ópera O Guarani diretamente do Teatro Municipal. No começo, poucas pessoas tinham um aparelho receptor, que nesta época eram de galena. Os aparelhos eram muito caros, pois tinham que ser importados. 7 meses depois do surgimento no rádio do Brasil, era inaugurada por Edgar Roquette Pinto e Henrique Morizzi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Era uma rádio amadora, formada por amigos e mantida com o dinheiro de colaboradores.
O rádio naquele tempo era uma coisa muito amadorista, mas muito mesmo. Você vê pelo nome, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, era uma sociedade, era um grupo de amigos que pagavam uma determinada importância para a manutenção da rádio. Além disso, além desses amigos, havia algumas firmas comerciais.
A rádio surgiu no Brasil para a elite, dirigida a quem tivesse dinheiro para comprar um aparelho receptor. Mas Roquette Pinto sempre acreditou que o veículo se tornaria um meio de comunicação de massa. A Rádio Sociedade não funcionava todos os dias. Ela irradiava nas segundas, quartas e sextas-feiras, enquanto que a Rádio Clube nas terças e quintas. No domingo não havia rádio. A publicidade no rádio foi permitida em 1932.
Na sua casa tem barata, não vou lá, na sua casa tem mosquito, não vou lá, na sua casa tem pulga, não vou lá, peço licença pra mandar telefone no meu lugar.
Isso promoveu uma reviravolta no rádio brasileiro. As polêmicas surgiram logo em seguida. O rádio deve educar o povo ou difundir o samba, o folclore? E os anúncios, na época chamados de reclames, que insultavam a inteligência do ouvinte? Nesta época, então, que o rádio se tornou um meio de comunicação de massa, veiculando música popular brasileira e não mais óperas e poesias. A programação foi adquirindo novas características e novos programas eram criados. A Rádio Record foi quem introduziu os programas políticos e foi uma das primeiras a transmitir uma partida de futebol pelo rádio.
O Ponte de 200 pontos fez um gol de bicicleta. Leônidas empatou a peleja em bicicleta.
E foi ela também quem pela primeira vez contratou profissionais fixos, incluindo astros e orquestras. A Rádio Cosmos de São Paulo, foi que criou o programa de auditório, humorístico e com participação do público. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro introduziu também os programas de humor em sua programação.
Ouvintes do Brasil, atenção! Acertem seus relógios com a onda alegre da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Está na hora em que a cidade se diverte.
A cidade se diverte, vamos todos gargalhar. Faz conta que a tristeza foi-se embora a passear. A cidade se diverte, quá, 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 quá. Faz conta que a tristeza foi morar noutro lugar.
Mas ainda não havia uma rádio que trabalhasse com informação, com a notícia. Então, em 1935, foi inaugurada a Rádio Jornal do Brasil, na voz de Luiz Jatobá. Esta rádio, desde os seus primeiros anos de existência, transmitia, além das notícias, as corridas de cavalo com narração de Teófilo de Vasconcelos.
Atenção, largaram! Amarrado já está em último lugar, enquanto o Capagesto vem atrás dele em passo do ganso. Lero, Lero, corre por fora! Cada vez mais por fora, saiu da pista, pulou o muro, está correndo na rua agora.
Depois, muitas outras rádios foram criadas e com isso aumentou a concorrência entre elas. Chega então a década de 40, que foi considerada a época de ouro do rádio brasileiro. Nesta época, aumentou o número de anunciantes do rádio como consequência do aumento de ouvintes. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, surge o Repórter Esso, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O slogan no programa era Testemunha Ocular da História ou O Primeiro a Dar as Últimas. O Repórter Esso ficou no ar durante 27 anos, através do seu locutor oficial, Heron Domingues.
Aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
E atenção, atenção! Aviões atômicos lançaram nova e poderosa arma sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Os defeitos da bomba atômica fizeram com que Hiroshima fosse varrida do mapa.
Foi na Rádio Nacional que surgiu também a voz de Carmen Miranda, que junto com sua irmã Aurora Miranda, formaram as rainhas do rádio.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de nós.
Nesta mesma época foi criado o grande jornal Falado Tupi, com caráter jornalístico e com uma hora de duração todos os dias. Esses dois programas citados foram muito importantes para o rádio brasileiro, pois criaram uma nova forma de se passar informação que não era a leitura dos jornais impressos. Em 1942, surgiu a primeira radionovela chamada Em Busca da Felicidade. Ela foi transmitida pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que mais tarde chegou a transmitir 14 novelas diariamente.
Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco.
Mas a época de ouro do rádio estava por acabar com a chegada da televisão. Este novo meio, a partir de 1950, causou medo nos que acreditavam no rádio como potência. A televisão buscou no rádio os primeiros profissionais, os quadros e a publicidade. Roquette Pinto não admitia tal comportamento.
Acho apenas que o rádio está fazendo praticando um ato de covardia. É o bichinho que está com medo do bichão. Porque não há razão para o rádio temer a televisão. Os dois podem conviver perfeitamente. Eu tenho a impressão que o rádio é a televisão matinê. Então, de 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Muitos artistas, hoje conhecidos na TV, iniciaram suas carreiras no rádio, como Cid Moreira e Paulo Gracindo. O rádio, então, precisava mudar sua estrutura para poder sobreviver. Foi quando substituiu os astros musicais por discos, as novelas por notícias e acabou com os programas de auditório. A programação musical se acentuou, assim como os serviços de utilidade pública que ganharam espaço na Rádio Jornal do Brasil. O radiojornalismo ganhou força, com o impulso dado em 1954 com a Rádio Bandeirantes. Esta rádio foi a pioneira no sistema intensivo de noticiário e também na programação musical.
Os brotos comandam!
Se eu estou sozinho, minha alegria sei onde encontrar. É na Bandeirantes, a minha querida, a mais popular. Nunca estou sozinho, tenho sempre o carinho da mais popular.
Nos anos 60, começam a operar as rádios FM, frequência modulada. No começo, veiculavam música ambiente para hospitais, indústrias e escritórios. A primeira emissora a explorar o serviço foi a Rádio Imprensa, do Rio de Janeiro. A partir dos anos 70, as rádios vão se identificando com seu público e procuram dirigir-se a ele com a programação e linguagem próprias.
Hey Boy, 960 no dial, pique mais embalado do seu rádio.
C-Y-K!
Em 1980, a Rádio Jornal do Brasil faz uma programação baseada na informação ao vivo. Em 82, esta mesma rádio começa a usar o Compact Disc, que mais tarde passou a ser utilizado em outras rádios. E assim, o rádio sobreviveu ao invento da televisão e sobrevive até hoje, com a potencialidade como meio e com as tecnologias e transmissões cada vez melhores. Este foi um trabalho produzido por Ana Paula de Souza, aluna da segunda fase do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Técnica de Alcides Alves, supervisão do professor Eduardo Medici.